Ei, doutora Denilton, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Tudo ótimo.
Doutora Denilton, olha, a gente, mais uma vez, a gente vai voltar a falar. Eu já destaquei para os nossos ouvintes, não será a última vez, a gente vai continuar falando, porque a situação só se agrava. Desde o ano passado, a gente tem comentado aqui a respeito da dengue, tentando tirar um maior número, assim, maior dúvida, né? As dúvidas mais comuns dos nossos ouvintes, mas sempre destacando e ressaltando a importância de procurar uma unidade de saúde nos primeiros sintomas, doutor. A gente está acompanhando aqui agora, o senhor, acho que acompanhando também, como que as unidades de saúde estão lotadas, né, de pessoas agora procurando atendimento, porque literalmente estão com sintomas. Aí é da dengue, ou é da covid, ou é de gastroenterite, são sintomas que muitas vezes se entrelaçam, se parecem, mas a gente vai tratar agora do sintoma da dengue, dos sintomas da dengue e desse tratamento. Doutora Denilton, o senhor já falou aqui com a gente, né? A dengue, quando ela vem, quando ela começa a aparecer, os primeiros relatos são o quê? Ela vem com uma dor no corpo primeiro, já começa com uma febre, porque muitos, né, os sintomas dependem muito de uma pessoa para outra. Em algumas pode aparecer uma manchinha, outras não, intensifica mais a dor de cabeça, mais a dor no corpo.
Exatamente, Letícia. Os sintomas, praticamente quase toda a população sabe, né? Lógico que vale ressaltar. São sintomas como febre, dor no corpo, dor retroorbitária, ou seja, atrás do olho, né, e possíveis manchas no corpo. Mas, além disso, o que a gente deve mais chamar atenção, porque isso já é uma informação mantida, praticamente a população como um todo sabe muito bem disso, são os sinais de alarme, né? Então, isso chama bastante atenção. E o primeiro que eu falo aqui, que é o primeiro sinal de alarme, na verdade, é a situação de alarme, que a gente tem que ficar atento e corrobora justamente com os dados epidemiológicos que a gente tem, são os pacientes com essas queixas em extremos de idade. Então, pacientes muito idosos ou pacientes muito jovens, crianças muito jovens, a gente tem que ter um cuidado redobrado e uma preocupação muito maior. Tanto é que, infelizmente, os dois óbitos, né, que foram relatados e confirmados por dengue no estado são de duas crianças. Então, em extremos de idade, são pessoas mais jovens. E por que que isso acontece? Porque tanto as crianças mais jovens quanto os idosos, eles têm um poder de reação diante de um quadro viral como a dengue muito menor do que um adulto saudável. Então, isso é importante a gente se preocupar. Então, nossos ouvintes aí que têm os pais, avós, que podem ter essa queixa, não percam tempo, procure atendimento imediato. E os papais e as mamães também, que têm as crianças que apresentem febre alta nesse momento, realmente também tem que se preocupar. Mas vamos lá, na população geral como um todo, quais são os sinais de alarme quando a gente está pensando em quadros de dengue? Um deles é náusea e vômito e dor abdominal importante, associado, logicamente, com aqueles outros sintomas. Se isso se apresentar, vale a pena a gente se preocupar e procurar um atendimento médico, porque pode ser algum sinal de alarme ou um sinal de desidratação. Além disso, quando tem aqueles pacientes que tem aquele racha, aquelas petequias que a gente falou, aquelas manchas do corpo, já pode ser um sinal de plaquetopenia. Ou seja, esse paciente está com um quadro de dengue mais avançado e tendo o risco de ter o que a gente chama de dengue hemorrágica, que na verdade não é hemorrágico pelo risco de sangramento, mas é o risco de derrame cavitário. Ele tem um processo inflamatório grande e acumular líquido em cavidades fisiológicas, como, por exemplo, no pulmão, fazer um derrame pleural, fazer um quadro de hepatite. Então, isso tudo preocupa bastante. E, além disso, pacientes que fiquem muito sonolentos. Então, por exemplo, o paciente está com febre alta, está com mancha no corpo, tem aquela dor intensa e começa a ficar confuso, sonolento. Isso é um sinal de alarme muito importante e que realmente a população tem que levar esse paciente, porque esse paciente pode correr um risco maior e, eventualmente, inclusive, precisar de internação de UTI. Agora, o mais importante e que a gente tem que frisar para a população é que, quando a gente intervém rápido e começa o tratamento rápido da dengue, né, com hidratação, com repouso, com acompanhamento, é raro os casos que, com esse acompanhamento, com esse tratamento, evoluem com essa forma grave. Na maioria das vezes, evolui com a forma grave quando não há esse acompanhamento inicial, quando não há hidratação adequada, quando não há monitorização adequada, e espera ir procurar o médico só quando, por exemplo, o paciente está muito sonolento e cheio de mancha no corpo. Aí sim, o prognóstico, ou seja, a mortalidade desse paciente realmente vai ser mais elevado.
Doutor Leninuto, eu queria perguntar para o senhor por que que o risco é maior para a pessoa que já teve dengue Ou seja, quando ela adquire a doença pela segunda vez, a situação parece que é mais complicada. É assim mesmo?
Sim, Cacá. O que acontece? A gente tem 4 sorotipos de dengue, né? Então, quando você tem uma exposição a qualquer quadro viral, você tem uma imunidade de memória. Então, quando o organismo tenta atacar essa nova infecção, mesmo que seja por um outro vírus, ele tem um processo de reação inflamatória para tentar atacar esse vírus muito grande. E essa reação inflamatória acaba causando lesões em outros órgãos que não necessariamente estariam sendo atacados pelo vírus. Então, o processo inflamatório que o nosso organismo tenta atacar o vírus acaba atacando órgãos. Então, por exemplo, um paciente que tem uma segunda infecção por um novo subtipo de dengue, ele pode desenvolver quadros de disfunções orgânicas, evoluindo com um quadro grave, por exemplo, com uma disfunção renal, com um quadro de hepatite, porque essa reação inflamatória é mais exacerbada, porque ficou uma memória de uma reação anterior. Então, isso quando, em algumas pessoas, lógico, né, não são todos, mas em alguns organismos não conseguem modular esse processo inflamatório, acabam tendo essa resposta exacerbada e, consequentemente, sendo mais propício a disfunções orgânicas e, consequentemente, aumentando o risco de complicações e gravidade.
Doutor, é muito comum a gente se automedicar. A gente vive falando aqui, né, as gôndolas dos supermercados, das farmácias estão aí com vários tipos de medicação. E muitas vezes, quando a gente inicia com um sintoma de dengue, a gente pode ter em casa, tem até um antigripal, que é para uma dor de cabeça. A pessoa vai lá, toma um antigripal, porque está com uma dor de cabeça, ou aquele corpo mole, pode ela pensar ser uma gripe. Qual o perigo desse automedicamento? E eu gostaria que o senhor pode falar até o nome mesmo de medicamentos que não devem ser ingeridos em sintomas como, por exemplo, sintoma comum, doutor, dor no corpo, febre, né, que é o principal, que são os principais sintomas da dengue.
Excelente pergunta, Letícia. Vamos lá, tem dois vilões e são medicamentos que são super acessíveis aí, como você falou, e até prateleiro de supermercado. Um deles, que apesar de alguns colegas não se preocuparem muito com eles, mas eu pessoalmente me preocupo com ele, é o paracetamol. O paracetamol, que o nome comercial dele é o Tylenol, mais famoso, lógico que não tem conflito de interesse nenhum com nenhum tipo de indústria farmacêutica, mas só como forma de orientação mesmo. Ele é um medicamento muito bom para tirar dor, muito bom para antitérmico também, mas ele é metabolizado no fígado. E a dosagem dele, ele pode gerar uma superdosagem dele, pode gerar um quadro de insuficiência hepática grave, inclusive levando a óbito a alguns pacientes. Isso em condições normais. Quando os pacientes têm dengue, alguns tipos de sorotipos e alguns tipos de gravidade da dengue pode já desenvolver naturalmente pelo vírus um grau de hepatite, associado a uma sobredose de paracetamol, é um conjunto perfeito para evoluir, por exemplo, com uma hepatite fulminante. Então, pessoalmente, eu não recomendo o uso de paracetamol para pacientes com quadro de dengue. Não é uma boa droga justamente por causa desse risco. É raro, doutor? É raro. Mas, diante de uma raridade, mas que a gente pode ter uma outra escolha, a gente prefere não utilizar. Então, ficar atento, porque o paracetamol ele não é vendido só na forma do Tylenol. Muitas dessas combinações de medicamentos para gripe ou de medicamentos outros analgésicos, há um componente de vários medicamentos e que se a gente ler lá e tiver paracetamol, opa, na suspeita de dengue, a gente não recomenda. O outro é um outro remédio também bastante comum e que a gente conhece, que é a famosa aspirina, ou AS. Ele geralmente é utilizado para doenças cardíacas, mas em algumas associações de antigripais, ele está lá também porque ele tem um poder analgésico e antipirético, ou seja, para baixar a temperatura, muito grande. Então, tomar cuidado novamente com essas combinações, esses nomes comerciais fáceis de lembrar, porque o AS aí sim é um perigo direto para a dengue, porque ele diminui a agregação plaquetária, ele diminui a função das plaquetas. E a dengue por si só diminui as plaquetas. Então, utilizar AS num paciente com dengue que pode ter plaquetopenia, ou seja, queda da plaqueta, e você dá AS ainda para diminuir a função desse pouquinho de plaqueta que tem lá, é a receita certa para você desenvolver quadros de sangramento importante no paciente com dengue. Então, é proscrito, ou seja, não deve ser utilizado AS. Ai, doutor, e o que a gente faz então para tratar esses pacientes? Vamos lá. A gente tem duas grandes escolhas. A primeira delas é um medicamento que está super disponível e quase todo mundo conhece, que é a famosa dipirona, que é excelente para aliviar dor, é excelente para diminuir a temperatura, e principalmente a gente o quê? Hidratar e acompanhar esse paciente, que é o tratamento da dengue, é esse daí. E uma outra opção, mas que tem que ter um cuidado maior, é o uso do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, que ele tem um nome comercial de Alivium, e que a gente pode usar em crianças, que é mais fácil, que tem gotinha também. Então seriam as duas escolhas. O ibuprofeno, a única ressalva que a gente faz aqui, é pacientes que eventualmente já tenham um grau de disfunção renal, ou já seja um renal crônico, porque ele pode piorar a função renal. Mas ficar bastante atento. Resumo da ópera, Letícia, Cacá e ouvintes. Repouso, hidratação e qualquer tipo de medicação, procure uma unidade de saúde, procure as tendas, né, de hidratação, os serviços, mutirões, procure uma orientação médica específica justamente para criar o vínculo de acompanhamento, porque o segredo do tratamento da dengue é não só um atendimento, é você ser atendido e daqui 48 horas, 72 horas, dependendo do quadro, você voltar lá para ser reavaliado pelo aquele serviço. Esse é a grande sacada do tratamento efetivo do paciente com dengue.
Doutor, eu acho que tem uma questão aí que eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Na dúvida, é procurar o posto de saúde, é procurar o atendimento? Ou, porque nós tínhamos, né, nós tivemos, só para lembrar no caso da Covid, que nós tivemos até mudanças nesse procedimento inicial quando a pessoa sentia os sintomas. Mas quando é que a pessoa tem de procurar obrigatoriamente o atendimento médico? É diante da suspeita, é em qualquer caso, ou existe um limite ali que ela pode, digamos, suportar e só a partir dele procurar o atendimento médico?
E aí eu até complemento, a partir de quanto tempo após o início dos sintomas?
Excelente pergunta, vamos lá. Só para fazer uma comparação, aquelas recomendações de talvez segurar um pouco, pensar em como estava sendo o quadro da Covid, tinha dois motivos que em alguns momentos da pandemia a gente segurou um pouco a indicação da ida a um serviço médico. O primeiro deles é o quê? O risco do vírus respiratório se alastrar com um monte de gente se acumulando no mesmo local. Isso não acontece com o vírus da dengue, que não é transmitido pelo ar. Então, em algum momento lá na pandemia, a gente fazia essas orientações pensando num coletivo. Presta atenção, só vai quando realmente tiver sinais. Então, esse era um motivo. O outro motivo era que a gente tinha uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde que a gente não estava preparado. Então, a gente realmente teria que dar atenção para quem realmente precisava. Apesar da gente estar num estado de emergência, não existem, pelo menos, relatos, e eu procurei, conversei com vários colegas aí durante essa semana para a gente estar conversando hoje, tem um número aumentado de atendimentos, mas assim, não existe um colapso de sistema de saúde. Então, há a possibilidade das pessoas serem atendidas. E aí agora a gente vai para quem é que precisa ser atendido. A primeira eu já falei lá no início da nossa conversa. Extremos de idade, com independente de quanto sintoma está tendo, deve ir a um atendimento médico para fazer a avaliação. O restante da população, e considerando que são uma população adulta saudável, a gente pode aguardar até 24, 48 horas dos primeiros sintomas. Persistindo por mais de 48 horas, independente se é um sintoma brando ou não, a gente recomenda nesse momento, fazer pelo menos uma avaliação inicial. Por quê? Como eu já falei, eu acho que é umas 2-3 semanas atrás, a gente não necessariamente precisa coletar um exame, mas você pode fazer um simples exame, que é a prova do laço, que é inflar o manguito que afere a pressão, e avaliar se tem, por exemplo, sinais de plaquetopenia. Porque mesmo que o paciente jovem, saudável, tenha sintomas brandos, se com esse exame, que rapidamente um profissional da saúde, um profissional médico pode fazer no posto de saúde, pode inferir se aquele paciente é de maior risco ou não. Então, nesse momento, pacientes, né, no geral, esperando 24, 48 horas, persistindo o sintoma, deve sim procurar e fazer uma avaliação médica para entender qual é o grau de risco que esse quadro de dengue está causando. E, lógico, acatar principalmente as orientações de hidratação e, se for necessário, fazer uma hidratação venosa naquele momento daquela avaliação e, eventualmente, podendo ou não, voltar para retorno, né, e acompanhamento da plaqueta e do hematócrito e, se necessário, fazer outras intervenções com hidratação venosa também.
Doutor, o senhor falando aqui, ressaltando muito, né, a importância da hidratação. A gente sabe que a partir do momento que a gente está com o diagnóstico de dengue, a hidratação fica ainda mais difícil, porque a gente já está muito convalescente o corpo, né? e tomar soro, Caetra, se para nós, eu, o senhor, o Cacá aqui, já é uma coisa insuportável, imagina para uma criança. Então, quando se trata, fala assim, ah, a gente precisa se hidratar. Quando o senhor fala isso, o senhor está falando do soro, aquele soro que a gente compra na farmácia, dilui na água, né? Toma aquele 1 litro por dia, ou qual tipo de hidratação, assim, que... Para descer melhor, né? Porque, na verdade, nada desce. Nem uma simples água, quando a gente está com dengue, a gente consegue tomar direito. Mas como que a gente pode se hidratar da melhor forma?
Vamos lá, Letícia. Sendo bem simplório e resolutivo, tirando bebidas que tenham conteúdo alcoólico, qualquer coisa que você conseguir colocar uma criança para ingerir, já está de bom tamanho. Porque a gente sabe que quando tem esses quadros... realmente de doença um pouco mais grave, há uma inapetência muito grande, a criança não sente sede, não sente fome, então, e o idoso também é assim, então desde Coca-Cola, né, refrigerantes, até o soro mesmo, o que ela conseguir já está de bom tamanho. Por quê? Qualquer desses conteúdos, suco, água, tudo vai ter água realmente, vai conseguir ter um grau de hidratação. É lógico que no melhor dos mundos seria o quê? A gente dar e fazer o uso daquele soro de reidratação oral, aquele que a gente pega no posto de saúde mesmo e faz. Mas a gente não pode ser hipócrita de achar que aquilo qualquer criança vai tomar de forma fácil. Então, não conseguindo, não se sintam aflitos de dar um suco, de dar um refrigerante, de dar uma água. O que ela tomar já vai estar sendo muito bom para ela, para evitar que ela fique desidratada. Então, essa é a mensagem importante. Porque muitas vezes a gente vê pais e mães ficando preocupados e obrigando a criança a querer tomar aquilo, e esquece que às vezes, se você mudar, dar um suquinho para ela, ela vai tomar, então tá ótimo. E às vezes quer forçar aquele soro que tem um gosto ruim, né? Então é isso que a gente tem que ponderar. Agora, a criança, ou o paciente, ou o idoso, estando sonolento, estando, né, com petequias, estando com dor abdominal, vomitando, aí não tem jeito, é o hospital e realmente a hidratação venosa que será indicada.
Doutora Denilton, tem a dúvida aqui do Franco para o senhor, vamos acompanhar.
Bom dia, Band News. Bom dia, doutor. Doutor, tá tendo uma polêmica aí, que agora o pessoal tá falando até de ivermectina de novo, né? Em relação a dengue. Que, na verdade, não tem nada a ver. Mas um corpo sem parasita, sem verme, ajuda a ficar mais forte, para combater essas... esses sintomas, né? Esse vírus, né? Não é verdade? Obrigado, doutor.
Vamos lá. Muito bem lembrado para a gente dar esse alerta, Letícia, Cacá e ouvintes. Vamos lá. Há 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos já quase, quando a gente começou a coluna aqui, estava no meio da pandemia aquelas perguntas sobre tratamento viral, né? Se tinha alguma coisa. E até hoje a gente realmente viu que não tinha nada que comprovasse. E eu lembro muito bem que eu falava, gente, para doença viral é raro ter um medicamento que vai matar o vírus. O que trata doenças virais é a gente dar condição do organismo atacar o vírus. São raras, raras as doenças que a gente existe medicamento para matar o vírus. Existe muitas vezes para controlar. Por exemplo, a gente não tem cura do vírus HIV. A gente tem remédios que controlam a quantidade de vírus que o paciente vai ter no organismo e ele consegue levar uma vida relativamente normal, mas com o vírus lá ainda. Então, vírus é algo que é desafiador na ciência e que o tratamento é o quê? Suporte. É dar condição que o organismo passe por aquela infecção viral. E o outro tratamento é o quê? O preventivo, vacina. Por isso que vacina funciona muito bem para quadros virais. Então, essa ideia de ivermectina ou qualquer outro medicamento que fale que vai matar o vírus é balela. Não existe nenhum tipo de evidência científica falando isso. E digo mais, o uso da ivermectina para tentar traçar um quadro de dengue pode alterar a função hepática desse paciente e que o vírus já ataca o fígado e levando a um risco também de hepatite fulminante, como a gente falou inicialmente aqui na nossa conversa de hoje. Então, não há indicação nenhuma categórica de ivermectina para tratar dengue.
Tem a pergunta aqui do Michel. O áudio dele está muito ruim, eu vou fazer a pergunta dele aqui. Ele teve Covid, ficou 14 dias internado, 40% do pulmão comprometido. Depois ele teve dengue. E aí a pergunta dele agora é a seguinte, doutor. Se ele tiver novamente dengue, né? Se ele for picado pelo mosquito Aedes aegypti, os sintomas se manifestam de uma forma mais grave no organismo dele ou não?
Olha, a primeira coisa que a gente tem que saber é se realmente ele teve sequela. A gente sabe que alguns pacientes com COVID, né, com um acometimento grande como, e razoável como ele teve, de 40%, alguns conseguiram recuperação sem ficar com nenhum tipo de sequela. É, outros não, outros ficaram com sequelas pulmonares, com quadros de fibrose pulmonar, e aí sim, se for um caso como esse, um paciente que ficou com uma sequela pulmonar por causa de uma infecção viral grave da COVID, existe um risco maior. Isso não vale só para COVID, isso vale para qualquer paciente que tenha comorbidades graves. Então vamos lá, pacientes em tratamento oncológico que desenvolvem quadro de dengue, opa, é muito mais grave. Paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é doença respiratória associada ao tabagismo, se tiver um quadro de dengue, tem a chance de ficar mais grave. Pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que estão em pré-transplante de algum órgão, todos esses doentes que têm algum grau de imunossupressão, tem um risco maior de desenvolver um quadro pior de dengue. Então, todo mundo deve ficar atento. Por isso que é um momento de alerta e principalmente de ações da população como um todo, né? O principal que a gente pode fazer é justamente diminuir os focos de criador de mosquito. Porque isso é o que a gente pode fazer nesse momento. Porque, apesar da gente ter sido declarado essa semana que a gente está em estado de emergência, o pior ainda está por vir. Porque a gente está em plena fase de chuva. E, na verdade, a tendência de aumento de mosquito é daqui a 2 semanas. Então, possivelmente, a gente vai ter um cenário pior daqui a alguns dias. Então, é necessário, realmente, esse esforço da população como um todo, justamente para que a gente evite passar por situações piores e que vidas não sejam perdidas.
Maravilha, doutora Denilton. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por seus esclarecimentos.
Eu que agradeço a todos e vamos, todo mundo aí que tiver quintal, tiver pneu, olhar justamente realmente para a gente evitar que tenha acúmulo de água para evitar a formação, a criação desses mosquitos. Todo mundo atento e contra a dengue.
Maravilha. O doutor Denilton é ativo nas redes sociais, viu, gente? Qualquer dúvida, pode acioná-lo. Pode mandar aqui pra gente, a gente manda para o doutor Denilton. Pode perguntar para ele lá. Doutor Denilton, tô falando que ele é super ativo. Doutor, eu preciso contar isso aqui. Eu estava vendo ontem uma explicação. A doutora Denilton tem uma filha, a Antonella. Ela tem quantos anos?
Ela está com 10 anos agora.
10 anos. A Antonella está aprendendo sobre sistema cardiovascular na escola. E ela perguntou para o doutor Denilton, né, como é que funciona o nosso sistema cardiovascular. Doutora Denilton, eu preciso que o senhor explique melhor para mim também, porque eu não entendi nada daquela explicação direito não, viu? E olha que eu escutei aquele áudio todo que o senhor publicou. A Antonella foi toda simpática. Pai, eu não entendi direito não, mas deixa para depois você me explicar.
Exatamente.
Eu tô com a Antonella, tá? Explica direitinho melhor lá.
Depois, inclusive, você me deu até uma ideia, Letícia. A gente pode marcar uma sequência de comentários para falar sobre o corpo humano.
O corpo humano.
Explicar um pouco para a nossa população de forma mais tranquila. E eu prometo que eu vou treinar de falar de um linguajar mais claro. Explicar como funcionam os órgãos, como funciona o corpo humano.
Eu acho que isso é muito importante. É um aprendizado para todos nós. Eu estou brincando com o senhor, mas eu estou falando sério. Eu fiquei assim como a Antonella, não entendi direito não. Ou melhor, não entendi nada daquilo ali. Mas isso é muito interessante, uma proposta bem legal da gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Doutor, um abraço.
Um abraço, fiquem com Deus.